temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Marise Lugulo.
A infecção hospitalar é algo que preocupa aqueles que trabalham na área da saúde. Segundo dados do governo federal, cerca de 15% dos pacientes internados no Brasil contraem algum tipo de infecção hospitalar. Ela pode ser adquirida ainda dentro do hospital ou mesmo após a alta do paciente, quando a infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou procedimento hospitalar, como, por exemplo, uma cirurgia. O tratamento é feito à base de antibióticos. Entretanto, muitos dos organismos causadores das infecções desenvolvem resistência a esses medicamentos. Há 4 anos, a Universidade Católica de Brasília pesquisa novos compostos capazes de combater bactérias e fungos causadores da infecção hospitalar. A equipe do Departamento de Ciências Genômicas e Biotecnologia descobriu 3 novos antibióticos à base de sementes de feijão de corda, maracujá e goiaba. Desses compostos naturais, os pesquisadores da universidade extraíram proteínas capazes de vencer bactérias e fungos letais. Para conversar conosco sobre esse assunto, o Palavra de Especialista de hoje recebe o professor Otávio Luiz Franco, coordenador da equipe que fez a descoberta. Em seguida, eu converso também com o Dr. Oswaldo Augusto Brasil Esteves Santana, pesquisador do Instituto Butantan e secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A SBPC é uma entidade civil sem fins lucrativos, voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. O Dr. Oswaldo vai contar para a gente qual o cenário atual da pesquisa, desde a formação dos cientistas brasileiros até a chegada do produto final aos consumidores. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Primeiramente, eu converso com o professor e doutor Otávio Luiz Franco, coordenador da equipe da Universidade Católica de Brasília, que descobriu 3 novos antibióticos à base de sementes de feijão de corda, maracujá e goiaba. Bom dia, professor.
Bom dia, Marise. Bom dia, ouvintes.
Professor Otávio, de que forma as sementes de feijão de corda, maracujá e goiaba podem ajudar a combater as infecções hospitalares? O que foi que a sua equipe descobriu?
Então, há mais ou menos uns 4 anos a gente vem trabalhando com esse projeto, né, de descoberta de novos compostos para infecção hospitalar, para micro-organismos que causam infecção hospitalar. Então a gente descobriu que o maracujá, as sementes em específico, contém uma substância que tem atividade contra fungos que causam infecção pulmonar, né, e a goiaba e o feijão de corda, eles contêm substâncias também que são capazes de controlar infecções hospitalares, intestinais e renais.
E por que direcionar a pesquisa para essa área dos antibióticos contra a infecção hospitalar?
Tá bom. Então, eu acho que tem duas ideias iniciais. A primeira é resolver um problema social, né? Então, quando a pessoa chega no hospital, a pessoa chega debilitada, chega cheia de problemas, né? E as defesas da pessoa estão super baixas. As defesas imunológicas dela. Então, quando ela chega lá no hospital, os micro-organismos, as bactérias que estão lá no hospital, eles encontram um ótimo local para procriar, que são essas pessoas que estão fragilizadas, né? E a gente sabe que tem vários antibióticos hoje que são utilizados no hospital. Mas com o passar dos anos, esses antibióticos foram ficando cada vez mais fracos, porque esses micro-organismos foram se tornando cada vez mais resistentes àqueles antibióticos mais convencionais. Né? Em contrapartida, a gente sabe que sementes de plantas têm compostos ativos, eles têm a capacidade de se defender contra bactérias e contra fungos. Então, por que não cruzar as informações? Por que não começar a testar essas sementes contra aquelas bactérias, aqueles fungos que são tão danosos para as pessoas que chegam no hospital? Então, a ideia era resolver inicialmente um problema social e ter uma abordagem diferente da que as pessoas têm utilizado hoje. Então, nesse sentido, a gente é pioneiro, porque o nosso grupo aqui na Universidade Católica de Brasília foi o primeiro a ter descoberto coisas, compostos, né, nesse sentido.
E é viável, professor, usar essas sementes para a produção de medicamentos em larga escala?
Eu acredito que sim. Nós começamos agora alguns trabalhos, até em colaboração com grupos internacionais. Hoje eu tenho uma aluna na Austrália que tá avaliando a viabilidade de produzir isso em larga escala, né? Então ela está desenvolvendo novas tecnologias para produzir isso em larga escala e a um preço baixo, porque a nossa ideia principal não é só ter um mecanismo efetivo, mas ter também um custo mais baixo para a população. Então a gente espera baixar em aproximadamente 50% o preço dos antibióticos através desse nosso novo produto, né? Mas uma coisa que é importante frisar é que não vai funcionar se o pessoal chegar em casa e passar a semente de maracujá ou comer a semente de maracujá. E também não, nem a semente de goiaba e nem engolir o feijão de corda cru. Pelo amor de Deus, não pode fazer isso, porque a concentração nessas sementes, a quantidade dos compostos é muito pequenininha. Então ela precisa passar por um processamento antes, né?
Ah, isso é importante. Professor, e quais as diferenças e as vantagens que os futuros medicamentos à base das sementes de feijão, de corda, maracujá e goiaba teriam em relação aos antibióticos convencionais que já existem hoje? O senhor já mencionou o fator custo. Quanto à forma de atuação também, que diferença seria?
Tá, então eles têm um mecanismo de ação diferenciado, eles atacam as bactérias de uma maneira diferente e é isso que faz com que eles consigam matar aquelas bactérias, aqueles fungos resistentes. Então, o mecanismo de ação é diferente. Uma outra coisa que a gente está avaliando agora, né, são os efeitos colaterais, que isso é extremamente importante para as pessoas poderem ter segurança na hora de utilizar o produto. Então, a gente está testando agora em ratos para ver os efeitos colaterais, se causa alergia ou não, se ele tem mais algum efeito danoso ao organismo, para depois passar a testes em humanos. Inicialmente, isso é um resultado preliminar, né? A gente tem visto que não tem efeito colateral nenhum, mas a gente ainda precisa aprofundar um pouco mais os nossos estudos para a gente levar para a população um medicamento com segurança e a um preço bem mais baixo.
Quanto à questão da alergia, não foi detectado nenhum sinal de...
Nada, por enquanto nada, né? É claro que, como eu disse, é um resultado inicial, a gente começou a fazer isso nesses últimos meses, né? E a gente precisa passar algum tempo avaliando se vai ter efeito com maiores concentrações, se eu vou ter um efeito de alergia, mas por enquanto não tem causado nada nos nossos ratinhos.
Professor, a equipe da Universidade Católica de Brasília trabalhou sozinha nessa pesquisa ou em parceria com outras instituições?
Tá bom. Então, inicialmente, a própria instituição nos financiou, né? A gente começou sozinho nessa empreitada. E com os resultados iniciais, mais ou menos por volta de 2001, 2002 ou 2003, nesses anos iniciais da pesquisa, muitas pessoas vieram a agregar a nossa equipe. Então hoje a gente mantém colaboração dentro desse projeto com uma porção de pessoas, né? A gente tem colaboração com o pessoal da Universidade de La Trobe, em Melbourne, na Austrália, da Universidade de Havana, em Cuba, Universidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e dentro do país a gente tem colaboração direta com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Ceará, a USP de São Paulo e a Embrapa, o Senargem Embrapa, que fica aqui pertinho da gente. Mas todo o projeto, ele é coordenado por nós aqui da Universidade Católica de Brasília, e foi uma ideia inicial da gente, embora hoje muitas pessoas venham acrescentar no nosso projeto.
E os produtos já foram patenteados, professor?
Eles estão em processo de patente ainda. Então hoje nós estamos aqui numa batalha enorme para conseguir patentear o produto e conseguir levar ele também para o consumidor. Porque o primeiro passo é obter as patentes desses produtos.
Obrigada, professor Otávio.
Obrigado, Marise.
Eu conversei com o professor Otávio Luiz Franco, da Universidade Católica de Brasília. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
Todo domingo, 9 da manhã, Câmara é História. A evolução da vida política brasileira com a apresentação de documentos sonoros das últimas décadas que contam a história recente do país. Câmara é História. Domingo, 9 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Eduardo Tramarim.
Fator de Risco, um programa que discute os grandes temas da saúde. Conselhos e dicas de médicos e especialistas de como ser mais saudável. Fator de Risco, quinzenalmente uma conversa franca e direta sobre os riscos à saúde e como evitá-los. Fator de Risco, terça às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Humberto Martins.
Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. Eu converso agora com o Dr. Oswaldo Augusto Santana, pesquisador científico do Instituto Butantan e secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bom dia, Dr. Oswaldo.
Bom dia.
O senhor, que além de ser membro da SBPC, é pesquisador científico do Instituto Butantan, conhece bem a realidade dos pesquisadores no Brasil. Conta pra gente, é difícil levar adiante uma pesquisa no Brasil?
Olha, eu acho que houve tempo que foi bem pior, hoje está bem melhor, né? Dificuldade sempre onde haver, né? Mas a condição a seguir primordial é que está havendo um entendimento melhor da importância social da ciência, né? Então, isso tem possibilitado, digamos, uma maior sensibilização do poder constituído, assim, poder público, os administradores, né? Do ponto de vista, assim, de financiamento à pesquisa, o Brasil melhorou muito nos últimos anos em função de um realmente reconhecimento por parte do governo do Ministério de Ciência e Tecnologia e dos investimentos através do CNPq e agências como o FINEP, por exemplo. Isso, eu acho que uma série de programas constituídos foram extremamente benéficos nesses últimos anos. O aspecto de formação, existe uma tendência a crescer, obviamente haver uma expansão, porque, inclusive em termos de índice de desenvolvimento, isso é importante para o país, você ter um número de doutores ano sendo formados. A questão principal, a meu ver, é a dificuldade em se formar bem pesquisadores. A ciência, muitas vezes eu digo assim, parece que a ciência acabou, no sentido filosófico, né? A tecnologia tomou conta em várias áreas do conhecimento, ela foi assambarcando espaços, né? Então, existe um descompasso, que eu diria, na questão de apoio a programas de longo prazo e que não tem resultados assim imediatos, né, previstos. Então, a questão da geração de conhecimento, que é essencial, essa não pode ser feita em 2, 3 anos. Muitas vezes não dá para fazer sem o indivíduo ter um desenvolvimento de um programa de mestrado e doutorado. Não basta só o doutorado. Existe todo esse aspecto do treinamento do cientista no desenvolvimento da sua carreira, né? Do ponto de vista carreira acadêmica, há muito a desejar. Eu vou te dar um exemplo que eu vivo. No estado de São Paulo, você tem institutos de pesquisa ligados à Secretaria da Saúde, à Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente. Então, o Butantan, por exemplo, onde eu trabalho, é um instituto ligado à Secretaria da Saúde. Existe uma carreira de pesquisador, existe uma carreira de auxiliar de pesquisa, mas não existe nenhum assim, reconhecimento por parte do governo de que é necessário você criar novos postos e melhorar salário, principalmente do pessoal auxiliar, de dar incentivo a que as pessoas se sintam incentivadas a realmente progredirem na carreira de pesquisa. E Instituto de Pesquisa, na verdade, é uma célula essencial no projeto de ciência e tecnologia de um país, como as universidades também o são. As universidades estão um pouco melhores, eu diria, mas também com o mesmo problema, quer dizer, a questão da absorção de doutores é crucial. Como a indústria nacional ainda não acordou para isso, para a necessidade de absorver esses profissionais, fica muito difícil. A universidade tem que expandir um pouquinho além dos seus limites.
No aspecto da formação, professor, ainda são as instituições públicas que absorvem a maior parte desses alunos, desses pesquisadores, ou as instituições privadas também contribuem muito para a pesquisa?
Na área biomédica, por exemplo, muito pouco é absorvido na área privada. Na área de engenharia, já é um pouquinho física, na área de exatas, eu acho que você talvez tenha um pouquinho mais de sensibilidade por parte do empresariado, né? Mas para desenvolver conhecimento. Para gerar conhecimento é só a universidade mesmo, só o instituto de pesquisa mesmo. A indústria não tem feito isso.
Nos países mais avançados, muitas empresas investem em pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos, o aperfeiçoamento de outros. E aqui no Brasil, professor, como é que é?
Olha, existem alguns programas interessantes nesse sentido que estão servindo como, acho que, exemplo para que se criem outros projetos desse tipo. Na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, você tem um programa muito interessante que são os Centros de Desenvolvimento, Inovação e Difusão. No Estado de São Paulo, a FAPESP investe em 10 centros. Eu faço parte do Centro de Toxinologia Aplicada, que estuda, então, toxinas animais, né, de répteis, né, de ofídeos, aracnídeos, etc. E existe uma possibilidade de parceria com a indústria farmacêutica nacional. Algumas indústrias têm interesse, têm mostrado interesse, e isso tem, mas está iniciando. Assim, ainda eu diria que é uma semente bem plantada e que tem que ser regada para que a árvore que cresça dê mais sementes. Não a questão de simplesmente o fruto. Porque a indústria tem muito essa questão do fruto, né, do produto. O importante nesse processo é que uma semente plantada gere mais sementes. Né? É claro que o fruto vem, porque vem em decorrência. Né? Mas isso seria uma coisa extremamente benéfica. Esse projeto que está sendo desenvolvido aqui no Butantan, através desse Centro de Toxinologia Aplicada, tem algumas coisas interessantes e extremamente benéficas, vamos dizer, para o conhecimento, inclusive. Num projeto que eu tenho de uma patente, existe uma parceria com a indústria cristal, a indústria farmacêutica, que foi iniciou agora, em março. Eu diria para você que, a meu ver, é um negócio exemplar. Quer dizer, você se sente trabalhando com um parceiro privado e não para um parceiro privado, porque essa é a questão principal, né? A indústria tá disposta a aplicar em desenvolvimento, e isso é muito interessante, desenvolvimento de conhecimento, né? Isso é muito importante para o país, né? É essencial. Se você não fizer isso, esse foi o fundamento de determinados institutos nos Estados Unidos, por exemplo, né? O investimento coreano também existe nesse sentido, os tigres asiáticos progredem também nesse sentido. Quer dizer, o empresariado tem essa disposição de, no mínimo, reconhecer a importância da ciência. Né?
Doutor Oswaldo, para transformar as descobertas científicas em produto final, no caso de um medicamento, por exemplo, há algum tipo de treinamento para os cientistas? Porque há uma fase do processo que sai dos laboratórios e passa para a burocracia do Estado. E eu imagino que a vontade de todo cientista é ver o produto dele ao alcance da população. Os pesquisadores sabem lidar com essa fase burocrática?
isso é muito complicado. Eu vejo assim, você tem... Primeiro que para você gerar o conhecimento demora muito tempo. Eu insisto muito nessa questão do conhecimento porque é a essência. Né? Quer dizer, para um conhecimento se solidificar, você demora 20, às vezes 30 anos. Na hora que você tem, que entra o aspecto tecnológico, você coloca aí mais uns 10 anos. Né? Hoje em dia, para você, a partir da patente depositada, até você ter o licenciamento dessa patente, demora uns 10 anos. Esse período já, o processo já de constituição dessa patente. Existe uma série de regras que o ser humano faz, que é o único animal na Terra que faz regra, né, e muitas vezes descumpre as regras. Né? Então você fica num emaranhado de regras, de leis e regimentos e regulamentos, etc. e tal. O cientista não tem esse tipo de preparo, é muito difícil, é complicado. Por outro lado, o que eu chamo de tecnocrata, ele olha isso como se fosse uma coisa muito simples. Quer dizer, eu não imagino o quanto de tempo você levou para chegar até a ideia de um produto. Né? Isso demora muito tempo. Nesse processo agora de constituir a patente e de ter todo o trâmite até chegar ao licenciamento dela, Realmente é muito complicado. Eu acho que agora que a comunidade científica está tentando aprender um pouquinho. Aqui no Centro de Toxinologia, por exemplo, já se promoveu alguns cursos sobre como se produz patente, como é que são as regras disso daí. Mas, por outro lado, também é uma coisa interessante, porque quando você descobre alguma coisa que é importante, aparece uma série de donos, né? Então, isso é complicado, porque a indústria multinacional, ela está vigilante, né? O americano, ele admite tudo, menos se sobrepujado, por exemplo, do ponto de vista intelectual. E uma patente mexe com a questão intelectual, obviamente, né? E essa burocracia, os entraves e tal, isso realmente é um problema. Eu acho que não, é difícil ter uma escola disso, eu acho que é necessário um treinamento com o próprio, no próprio desenvolvimento dessa patente, você ir aprendendo a fazê-la, né? Junto, obviamente, com o seu parceiro, no caso a indústria, facilitando tanto de um lado quanto de outro, né? Agora, o poder público também pode ser um entrave, porque tem aquela questão de quem pintou o quadro. Eu tenho a impressão que cada 10 mil patentes, você tem um produto licenciado. É um negócio muito... A possibilidade de você obter algum dividendo é muito pequena. Obviamente, como você desenvolveu no Estado, esse bem é do Estado, né? Isso eu acho que a questão pública deve ser absolutamente respeitada, né? Porque eu sou do Estado, né?
Pois é, o senhor tocou nessa questão da patente até o licenciamento do produto. Muitas pesquisas bem-sucedidas, elas ficam no meio do caminho?
Fica, muito, muito fica. Eu vou contar uma história que eu sou bisneto do Vital Brasil, que descobriu o soro antiofídico. Você imagina se no tempo que ele fez o soro antiofídico, se existisse tanta burocracia, quantas pessoas ainda estariam padecendo porque ninguém saberia desse soro, né? Se houvesse tanta burocracia, exigências e patentes, etc. e tal, você já imaginou? Né? O Butantan não existiria, né? Assim foi. O Carlos Chagas é outro cientista que deixou um legado fantástico e ainda bem que no tempo dele não tinha patente, né? Você vê como é que é?
Doutor Oswaldo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Imagina. Bom dia.
Eu conversei com o doutor Oswaldo Augusto Santana, pesquisador científico do Instituto Butantan e secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e com o professor Otávio Luiz Franco, da Universidade Católica de Brasília. O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Marise Lugulo, a produção do programa foi de Lucélia Cristina, com supervisão de Alexandre Porto e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na semana que vem, estaremos de volta. Um grande abraço e até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Marise Lugulo.